reportagem especial.
As comissões parlamentares de inquérito têm origem na Inglaterra, no início do século XVIII. Lá, quando o povo exigia, a Câmara dos Comuns inteira transformava-se em comissão para apurar condutas e tomar informações. No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer as comissões parlamentares de inquérito, apenas para a Câmara dos Deputados. Na Constituição ditatorial do Estado Novo, logo a seguir, as CPIs foram expurgadas. Comissões parlamentares de inquérito voltaram a ser destaque na Constituição Democrática de 1946, que permitiu a instalação de CPIs também no Senado. A primeira CPI da Câmara foi realizada nesse mesmo ano. Ela investigou delitos da ditadura Vargas. Foi nesse período democrático da vida política brasileira que o país conheceu pela primeira vez o poder de fogo de uma CPI do Congresso Brasileiro. Em 1953, foi instalada uma CPI com o objetivo de realizar ampla investigação no Banco do Brasil para apurar transações entre o banco e as empresas jornalísticas Última Hora e Rádio Clube do Brasil. Foi a primeira CPI brasileira com enorme repercussão na vida institucional do país, diz o jornalista Tarcísio Holanda.
Com a primeira grande comissão parlamentar de inquérito, talvez aquela que teve o efeito mais potente na história do Brasil, foi a comissão parlamentar de inquérito que investigou as relações do governo Vargas com Samuel Weiner e o seu jornal Última Hora. Na verdade, se tratavam de financiamentos concedidos generosamente pelo Banco do Brasil ao jornalista Samuel Weiner por ordem do presidente Getúlio Vargas. Essa comissão parlamentar de inquérito provocou, na verdade, criou uma crise tão grave que levou o presidente Getúlio Vargas ao suicídio depois daquela reunião ministerial na madrugada do dia 24 de agosto.
Se hoje podem existir simultaneamente apenas 5 comissões de inquérito no período entre 46 e 64, o número de CPIs instaladas a cada ano era muito grande. Não havia limitação e muitas CPIs acabavam nem sendo concluídas. Eram CPIs para investigar a alta no custo de vida, para a crise do café, verificar monopólios e irregularidades em órgãos públicos, dentre outras centenas de questões. Temas sociais também eram alvo de inquérito. Em 1955, foi constituída a CPI para apurar a discriminação sofrida pelos nordestinos emigrados para o sul do país. Para a cientista política Angelina Figueiredo, professora do IUPERJ, da Universidade Cândido Mendes, o grande número de CPIs daquele período se deve ao fraco controle que os governos exerciam sobre sua base parlamentar.
Como aqui no Brasil o governo é de coalizão de vários partidos, você nem sempre controla todos os partidos da coalizão, tanto que a maioria das CPIs são pedidas pela oposição. Em todos os governos, em todos os períodos, isso acontece. No entanto, no período 46-64, eu acho que o controle sobre os partidos da coalizão eram muito menores.
No final do período democrático, outra CPI de elevado calor político foi instalada para apurar fatos relacionados com os institutos IPES e o IBAD, que financiavam carreiras políticas de espectro conservador. O presidente dessa CPI foi o deputado Ulisses Guimarães. Destacamos a seguir um pequeno trecho do discurso inflamado à CPI do deputado Amaral Neto, discurso que ficou conhecido como o discurso da mala.
Nós demos as satisfações, mas se, por exemplo, o deputado João Calmon, no seu já histórico debate, tivesse insistido sem cessar, como fazem conosco, IBAD, 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 o diabo, fizéssemos nós com eles, e a mala, e a mala, e a mala, e o maleteiro, e as notas de mil, e a Agência Nacional, e o dinheiro roubado, e a chantagem a Anderson Clayton, e a sambra para pagar plebiscito para devolver o poder ao presidente da República. E a chantagem de Hugo de Faria em São Paulo exigindo 500 milhões aos industriais para financiar o plebiscito? E a mala? Eu quero saber da mala antes de explicar qualquer coisa. Eu quero saber da mala para depois explicar outras malas, se quiserem.
Ainda nos primeiros anos da ditadura militar, o número de CPIs se manteve elevado. O ano de 1965 registrou 24 CPIs apenas na Câmara. Com o endurecimento do regime militar a partir de 68 e o fechamento do Congresso pela ditadura por alguns meses, as CPIs praticamente desapareceram do cenário político. No governo do general Médici foi instalada apenas uma única comissão parlamentar de inquérito, a do tráfico de substâncias alucinógenas, em 1973. Na opinião do jornalista Carlos Chagas, as CPIs viraram um jogo de cena naquele momento da história brasileira.
Naquele período, o Congresso estava acoelhado, o Congresso estava completamente marginalizado, avacalhado. Os governos militares, principalmente o Médici, mas outros também, o Geisel também, em especial, eles humilhavam o Congresso. O Geisel chegou a fechar o Congresso para poder legislar a reforma do judiciário. Ou seja, se o Congresso não valia nada, muito menos valia a oposição no Congresso, que naquela época era uma oposição que gritava, que berrava, que estrilava, mas que não tinha a menor força em matéria de números. Então, eu diria que nos governos militares, as CPIs não existiram. Quando se formaram aqui e ali, eventualmente, eram mero jogo de cena.
Em 1983, no governo do general João Batista Figueiredo, foi instalada a CPI, destinada a apurar causas e consequências do elevado endividamento externo brasileiro. A equipe econômica e o então ministro Delfim Neto eram um grande alvo da CPI, segundo o relator, ex-deputado e jornalista Sebastião Neri. A comissão de inquérito foi aprovada porque havia um processo de desgaste dos militares no poder e dos políticos que davam sustentação ao regime, diz o ex-parlamentar. Sebastião Neri conta a seguir uma conversa que teve com o líder do governo, Nelson Marquezan, antes da aprovação da CPI.
Ele disse: isso é uma CPI incômoda para o governo e nós não vamos dar número. Aí nós dissemos: acontece que nós já temos número. A CPI já está criada e o que vocês podem fazer é fazer uma oposição dentro da CPI.
As CPIs mistas que reúnem senadores e deputados foram criadas pela Constituição de 1967, imposta pelo regime militar. E foram justamente essas CPIs mistas as que mais marcaram a atual democracia brasileira. A CPI do PC Farias, aquela que talvez seja mais famosa da história brasileira, partiu de uma denúncia do empresário Pedro Collor. O irmão do então presidente Fernando Collor acusou irregularidades na atuação do ex-tesoureiro de Collor, Paulo César Farias. A CPI apurou que o dinheiro de campanha movimentado em contas de fantasmas e laranjas desembocava em presente de um carro ao presidente e a reforma da casa da Dinda, que pertencia à família. O fato acabou levando ao processo de impedimento do presidente da República. Collor renunciou ao mandato antes de ser cassado pelo Congresso. Em 1993, outra CPI mista fez estragos. A CPI do Orçamento investigou o envolvimento de parlamentares na manipulação e no desvio de recursos do orçamento para atender interesses particulares. A CPI surgiu a partir de denúncia de um ex-assessor do Senado, José Carlos Alves dos Santos, que também estava envolvido no processo. O resultado foram 27 pedidos de cassações. 6 deputados foram cassados e 4 renunciaram. Os parlamentares envolvidos no caso ficaram conhecidos como anões do orçamento. A cientista política Angelina Figueiredo destaca a importância da CPI do orçamento para a sociedade brasileira.
Em geral, as pessoas dizem que as CPIs não têm consequências no Brasil, né? Tirando o caso Collor, eu acho que a CPI do orçamento é um excelente exemplo de uma CPI que não só funcionou, como teve consequências que eu acho que são quase que inéditas para você pensar em termos comparativos. Pelo menos eu não sei, eu acho que um lugar que seria comparável ao Brasil em termos de resultado de uma comissão investigadora do parlamento seria os Estados Unidos, eu não sei de caso semelhante a num processo investigativo do próprio Congresso levar à cassação de 6 parlamentares, né? Inclusive, no caso da CPI do orçamento, levou à cassação do próprio presidente da Câmara, que era deputado Ibsen Pinheiro. E uma outra consequência da CPI do orçamento foi que houve uma alteração feita pelo Congresso nas regras de apreciação e aprovação do orçamento e que mudou inteiramente essas regras.
Outra importante CPI na Câmara naquele momento foi aquela destinada a investigar irregularidades na concessão de benefícios previdenciários. A CPI da Previdência investigou fraudes de mais de 3 bilhões de reais na Previdência Social. A CPI apurou que o lobista argentino César Arrieta comandava um grupo que conseguia indenizações milionárias por falsos acidentes. O bando era composto por advogados, juízes e promotores do INSS. A relatora da CPI, hoje deputada estadual pelo PDT do Rio de Janeiro, Cidinha Campos, comenta parte dos trabalhos realizados.
E a nossa CPI, pela dedicação dos participantes, chegou a um resultado incrível, porque era para investigar benefícios previdenciários. Mas no meio do caminho, nós chegamos ao fraudador, ao ladrão mesmo, que ele não era só fraudador, é muito sofisticado para ele. César de la Cruz Mendonça Rieta, que era um homem que, segundo a gente tinha informações, e veio até naquele momento, já no final do primeiro período da CPI, inclusive nomeava ministros da Previdência. Era ele que escolhia com quem ele ia trabalhar para roubar os cofres públicos. E num determinado momento, durante um depoimento, eu saí para atravessar de um prédio para o outro aqui no Rio de Janeiro e alguém me entregou um envelope com todos os dados do César Arrieta, tudo, CPF, carteira de identidade, nome da mulher, onde morava, onde ele roubava, tudo direitinho. E aí a CPI tomou outro rumo. O relatório foi aprovado, mas nós não conseguimos, porque ele conseguia habeas corpus a todo momento e a corriola dele toda conseguia habeas corpus, e a gente não conseguiu ouvir os principais envolvidos. Mas apesar da ausência deles, as provas eram tão contundentes que eles foram parar no relatório. E nós tivemos que esperar 14 anos para ver esse homem condenado e ir para o xadrez. Só quando ele começou a roubar de novo, ele foi parar no xadrez.
Outra CPI mista, mais recente, teve efeitos devastadores sobre o governo Lula e sua base parlamentar. A CPI dos Correios, instalada em junho de 2005. O deputado Osmar Serralho comenta os trabalhos da CPI.
Nós começamos investigando um assunto que era apenas relativo aos Correios e era ligado ao aspecto daquele ato que a televisão transmitiu tantas vezes, em que o Maurício Marinho recebia recursos de uma empreiteira, e daquilo se espraiou para os assuntos de publicidade, porque envolvia o Marcos Valério. Desse episódio, o Roberto Jefferson entendeu que nós estaríamos investigando os interesses do PTB nos Correios, aí ele jogou ao ar toda a informação sobre o Mensalão, e no fato determinado nosso eram os Correios, não era o Mensalão. Então nós precisávamos demonstrar isso, já era uma briga interna na comissão, enfim, ficou claro que os recursos do Mensalão estavam contaminados através do Marcos Valério, que atuava nos Correios, aí começamos a investigar o Mensalão.
A última CPI instalada na Câmara, de número 356, foi a das escutas telefônicas, em dezembro de 2007. Ela ainda está em andamento e foi criada com a finalidade de investigar escutas telefônicas clandestinas e ilegais. Sabe-se como uma CPI começa, mas nunca se sabe como é que ela termina. É assim que os deputados costumam falar sobre as CPIs. A das escutas telefônicas é um caso típico. Começou averiguando denúncias de escutas contra autoridades, mas durante boa parte de sua existência dedicou-se a investigar a Operação Satyagraha da Polícia Federal. A operação que apurava o desvio de verbas públicas, a corrupção e a lavagem de dinheiro resultou na prisão parcial de banqueiros e diretores de bancos. De Brasília, Eduardo Tramarim.
Reportagem especial.